A reunião da comissão, nós temos, primeiro a aprovação da proposta da ordem do dia. Eu assumi que estava aprovada porque demos início à nossa reunião. Temos o ponto da aprovação das atas de 15 de fevereiro e 13 de março. Senhor deputado, preferiu?
Queria pedir para adiar porque vou ter que fazer alterações. Muito obrigado.
Muito bem. As atas para adiar. Depois temos vários projetos de lei que nos chegaram, baixaram à comissão no dia 15 de fevereiro, só tivemos um contributo daqueles que pedimos, acho que foi da Universidade de Aveiro, em a Débora, peço desculpa, e portanto a questão que se põe é se devemos continuar com a apresentação das propostas pelos grupos parlamentares até ao dia 20 de março, como está aqui proposto, tinha sido proposto inicialmente, a distribuição de mapa comparativo até 21 de março e depois a discussão e votação na Comissão das Propostas de Alteração a 26 de março. Senhora Deputada Ana Mesquita.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu dizer já que dia 26 de março nós não teremos possibilidade de estar a fazer esse trabalho, portanto, se houver interesse até em podermos adiar ligeiramente isto, temos toda a disponibilidade para que isso possa acontecer, não temos problema nenhum, até, não sei se, sim, tirando do pano que não é nosso, não é? Mas em relação à nossa parte, como no dia 26 não estaremos mesmo, não teremos mesmo possibilidade de fazer a especialidade, não vemos inconveniente em que se possa aqui dilatar um bocadinho o prazo para a recolha de contributos e, eventualmente, a apresentação de propostas.
Sim. Sr. Deputado, preferia.
Obrigado, Sr. Presidente. Pelo lado do Grupo Interno do Partido Socialista, tanto podemos manter estes prazos, incluindo a data de hoje para entregar propostas, estamos preparados para isso, como podemos adiar. Eu julgo que, pelo conteúdo dos projetos, não resulta nenhum prejuízo para os destinatários. Se por causa dos prazos previstos de aplicação, penso que não resulta nenhum prejuízo para os destinatários se dermos mais algum tempo aos nossos trabalhos e, portanto, penso que é, do ponto de vista substantivo e dos efeitos sobre a realidade relativamente indiferente, acho que podemos dar mais alguns dias sem prejuízo.
Bem, não sei se algum outro partido deseja pronunciar, estão confortáveis com esta... desculpem-me, eu só queria perceber uma questão... Portanto, nós podíamos pensar em adiar isto uma semana ou duas. Vamos ver como é que fica nos nossos, como é que se encaixa. Duas é demais, não é? Uma semana. Está bem. Ok. Sim. Eu sei. É que no dia, a semana... Pois, muito bem. Então, não, e no dia 2 de abril não temos uma agenda ainda muito apertada, portanto... adiar por uma semana parece perfeitamente razoável no processo. Portanto, isto tem a ver com os projetos de lei do PAN, o 1121, o projeto de lei 1120 do PCP e o projeto de lei 1117 do PCP. Depois temos o ponto que tem a ver com o calendário de apreciação e votação da especialidade das propostas de alteração do Decreto-Lei nº 54 de 2018, que estabelece o regime jurídico da educação inclusiva. As propostas de alteração seriam recebidas até ao dia 22 de março, a distribuição do mapa comparativo a 25, a votação indiciária no grupo de trabalho seria a 28 de março e a votação na comissão a dia 2 de abril. Estamos de acordo? Concordam com esta proposta? Muito bem. Depois temos uma baixa de iniciativa legislativa, o projeto de lei 1171 do PAN, que clarifica o regime de progressão remuneratória dos docentes no ensino superior, e aqui a indicação é que o PS teria, indicaria mais tarde. Muito obrigado. Depois temos a terceira audição regimental do Sr. Ministro da Educação por requerimento do PCP, que estava marcada para o dia 9 de abril. Devido às jornadas do PEV, foi pedida alteração para dia 2. Foi-nos indicado que o dia 2 era completamente impossível. Eu falei neste assunto na última reunião, disse que informalmente tinha tido indicação do dia 30. voltei a falar informalmente e, portanto, esta é a indicação que formalmente chegou à CEAP, que seja no dia 24 de abril, da parte da manhã, que é, se eu não estou em erro, acho que é uma quarta-feira e, portanto, teria que ser da parte da manhã, porque da parte da tarde temos plenário. Senhora deputada Ana Mesquita.
Não.
Ana Rita Bessa, peço desculpa.
Sim. É o seguinte, Sr. Presidente, eu não tenho nenhum problema com a realização no dia 24, a não ser uma quarta-feira, é o costume, mas isso, enfim, é a vida. O que eu fiquei um bocado baralhada foi com o processo que esta troca de datas foi ocorrendo. Eu estive a ler os mails todos para trás, não é? Uma longa lista de papel. E, portanto, de facto, havia uma data inicial, foi alterada por causa de jornadas, depois nós propusemos uma data, depois o Sr. Ministro pediu a antecipação dessa data e agora até parece que somos nós que estamos a pedir a alteração, quando, na verdade, eu só gostava de esclarecer este ponto. A data do dia 2 foi uma data proposta pelo Sr. Ministro e é o Sr. Ministro agora que está a pedir para adiar para 24. É isto?
Eu tenho a impressão que é isso. Sim.
Pronto, muito obrigada. Parece-me só relevante, porque parece que somos nós que estamos a criar constantemente alterações ao calendário e a pedir, e de facto não é verdade, para nós estaria bem o dia 17, para nós estaria bem o dia 2, para nós aparentemente também está bem o dia 24, conviria que ficasse claro que não é uma ingerência da Assembleia, mas é uma alteração de agendas por motivos desconhecidos do Sr. Ministro.
Eu agradeço à Sra. Deputada essa intervenção, porque de facto... Nestas, já tem sido, há um historial nesta questão das regimentais, que tem, às vezes tem, é pedido de certos grupos parlamentares, de outra vez é impossibilidade do Sr. Ministro, portanto tem havido aqui alguma mobilidade das datas. E eu também já na última reunião tinha informado os senhores deputados que eu não sou muito adepto da ideia de tratar destas questões de uma forma informal, porque causa depois também dificuldades e eu preferia que isso não acontecesse. Mas neste caso houve aqui várias mudanças para a frente e para trás e a senhora deputada tem toda a razão. A deputada preferiu.
Sr. Presidente, muito brevemente, só para dizer que, embora... O que conta é que o que o Sr. Presidente efetivamente aqui diz, a nota que nos foi distribuída diz claramente que é a CEAP que pede a data de 24. Portanto, penso que não é suposto que tenhamos sido nós a... Sim, mas não diz de quem é que são os compromissos. Eu penso que não é questão nenhuma, ninguém está a atribuir a esta comissão... Ninguém está a atribuir a esta comissão a responsabilidade nessa data. Fica claro que esta data que está proposta foi proposta pela CEAP. Eu normalmente procuro nem sequer tomar atenção a essas negociações de datas e só ver o resultado no fim, mas neste caso está claro que foi a CEAP que pediu que fosse esta data. Penso que não tem problema nenhum.
Muito obrigado. Sr. Deputado Ana Rita Bessa.
Um bocado chata, mas é só para... Dizendo então, concordando com o dia 24 de manhã... Pronto, mas como é a minha tradição fazer estas notas, nós temos a audição regimental do Sr. Ministro do Ensino Superior no dia anterior. Pronto, eu já sei, é a vida de um deputado. Não é desejável que as coisas aconteçam assim. E, portanto, estas alterações de datas por motivos de agenda do Sr. Ministro de Educação, com toda a legitimidade, depois também têm implicações na nossa própria agenda. Não é, como sabem, nos grupos parlamentares mais pequenos traz um acréscimo mais violento, torna-se uma semana... mais complicada, sem nenhum problema, faz parte da nossa vida, mas também gostaria de fazer esta nota de que, convivendo com as alterações, também tem implicações connosco.
Muito bem. Penso que há um consenso em geral a esta questão. Depois temos uma apreciação de admissibilidade da petição 582, João Filipe do Carmo Vieira. Esta questão já cá veio.
Já foi votada.
Não, a questão, aquilo que foi decidido foi tentar perceber. Pois, mas foi pedido que os serviços tentassem perceber se. Sim, senhora deputada Ana Mesquita.
Obrigada, Sr. Presidente. Na última reunião de comissão ficou decidido por unanimidade não admitir a petição. E, portanto, não há aqui retorno desta situação. E, aliás, estamos intrigados pela inclusão deste ponto na ordem do dia. E por iniciativa de quem é que foi incluído o ponto, tendo em conta a decisão soberana dos deputados nesta comissão, em que foi deliberada por unanimidade a não admissão da petição. E nós efetivamente gostávamos de perceber como é que, de certa maneira, parece que há aqui uma desautorização daquilo que é uma deliberação da comissão e como é que isto volta aqui. Obrigada.
Senhor deputado Ana Rita Bessa.
Senhor Presidente, eu concordo inteiramente com o Senhor deputado Ana Mesquita. Sinto que estou particularmente à vontade neste tema porque, na semana passada, quando isto foi discutido, o CDS até manifestou que éramos favoráveis à não admissão da petição, coisa que depois veio a acontecer por votação unânime, que, em todo o caso, tínhamos consultado os nossos serviços jurídicos e que havia a única possibilidade que nos diziam era exatamente esta que agora aparece aqui. E, portanto, apresentámo-la. Mas foi o entendimento da Comissão votado de que não seria essa a opção e que, portanto, que a petição não deveria ser admitida. E, portanto, é com esta liberdade de quem até concorda com a solução, mas que votou favoravelmente e com todos os restantes grupos parlamentares a outra, que estranhei, como a senhora deputada Ana Mesquita diz, porque é que aparece na ordem de trabalhos. Não houve reunião de mesa e coordenadores, portanto, nenhum de nós tomou essa deliberação. Portanto, a que título é que aparece aqui? Gostaria que isso fosse, de facto, esclarecido.
Sim. Sr. Deputado, prefiro.
Sr. Presidente, quem tem tratado da análise deste assunto é a minha colega, a Sra. Deputada Maria Augusta Santos. Só estou a intervir eu porque eu acho que nós já não estamos a apreciar a matéria, porque a matéria já foi apreciada. Nós estamos a apreciar outra coisa. Porque é que é posto na pasta do Sr. Presidente para nos comunicar uma matéria, porque efetivamente isto não está na ordem do dia, isto está nas comunicações do Presidente. Isto parece que está na ordem do dia porque vem no mesmo papel, mas formalmente isto está nas comunicações do Presidente. Mas nós registamos com pena que seja sugerido ao Sr. Presidente que reabra uma matéria que já foi fechada por esta Comissão. Nós temos, como sempre, todo o respeito pelos serviços. Eu penso que o trabalho que nos tem sido apresentado sobre esta petição é um trabalho bem feito. O material da análise da petição, que não é fácil, é um trabalho que nós temos visto com cuidado. É um trabalho bem feito, mas já não estamos a falar dessa matéria. Estamos a falar de uma coisa que nós temos que entender como um incidente regimental. Que é ser sugerido ao Sr. Presidente que apresente aqui para deliberação uma matéria que já foi deliberada pela Comissão. Isto é grave. E espero que fique registado. Eu agora estou-me a começar a habituar a ler as atas com mais atenção, porque nunca fica nas atas aquilo que nós dizemos. Este é outro protesto. Mas espero que fique registado que o grupo do Partido Socialista protestou pelo facto de ter sido reintroduzida uma discussão sobre um assunto que já tinha sido objeto de deliberação por esta Comissão anteriormente, tinha sido fechado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se há mais alguma intervenção. Então vou tentar esclarecer a questão, a razão pela qual isto está aqui. É de facto, está nas comunicações do Presidente, portanto isto é faz parte da... E era no fundo para informar os vários grupos parlamentares que quando foi da última reunião e que foi votada a não aceitação, eu posso ter estado errado nesta questão, fiquei com a sensação de que íamos pedir que fosse analisada com mais detalhe aquilo que foi o que era o conteúdo desta petição, o que os serviços fizeram, e aquilo que os serviços me indicaram foi que talvez houvesse uma questão dentro da petição que talvez pudesse ser reapreciada e reanalisada. De facto, tem toda a razão, isto foi votado na última reunião. Eu achei que valeria a pena voltar a trazer isto para ouvir a opinião dos senhores deputados e penso que a opinião é claríssima, que não vale a pena voltar a analisar esta questão. Portanto, a senhora deputada Ana Mesquita tem razão, foi efetivamente votada na última reunião. Sra. Deputada Ana Rita Bessa também, aliás, o historial, aquilo que explicou foi exatamente o que se passou. Sr. Deputado Porfírio também, falando, porque em nome da Sra. Deputada Maria Augusta, porque foi quem na altura esteve a apreciar este processo. Sim, 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 totalmente, totalmente. Portanto, eu lamento que tenha voltado a trazer isto quando, obviamente, tinha sido decidido não voltar a apreciar. Foi com o intuito de tentar perceber se não havia qualquer possibilidade de voltar a olhar para esta questão pelos grupos parlamentares. Já percebi que isso não é aceitável por nenhum dos grupos parlamentares que estão aqui representados e, portanto, nós fica como foi votado na reunião anterior da Comissão e este assunto penso que fica fechado. Depois temos um relatório da proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho. Este relatório é da autoria do Sr. Deputado Porfírio Silva, a quem eu passaria a palavra para nos falar.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu não vou tomar muito tempo sobre esta matéria. O relatório foi distribuído. O que está em causa é uma proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, que faz parte do pacote de medidas de contingência para prevenir qualquer das soluções para a questão da saída do Reino Unido da União Europeia, especialmente aquelas soluções que implicariam uma transformação radical do quadro jurídico do Erasmus+. Ninguém do lado do proponente do ato a pressupor qualquer desfecho do processo em curso. Se a saída for uma saída ordenada, portanto, com algum tipo de acordo, esse acordo dirá o que é que se faz em cada um desses casos. No caso de haver uma saída sem acordo, haverá situações em que o Reino Unido passará a contar como país terceiro e não como país participante no programa, no caso de não ser adotado nenhum ato que previna essa situação. No caso, isso está a ser feito em várias frentes. No caso do Erasmus+, a Comissão Europeia propõe um ato que é relativamente simples em termos de substância, é continuar a considerar o Reino Unido como um país do programa para todos os efeitos que dizem respeito à mobilidade, excluindo apenas a participação desse Estado-membro no comitê do programa, tal como previsto nos regulamentos. Esta matéria é uma matéria que, do meu ponto de vista, tem dois aspectos centrais. Um aspecto jurídico, saber se a proposta da Comissão respeita os princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade. Explico no relatório que acho que respeita aos dois, na medida em que a questão da subsidiariedade, no fundo, já foi analisada nos regulamentos anteriores que agora são revistos por esta decisão e, de facto, é um tipo de ação que não pode ser prosseguida individualmente por cada um dos Estados-membros e que é melhor prosseguida pelo conjunto dos países membros da União e pela própria União. E também nos parece que é uma medida proporcionada que respeita ao princípio da proporcionalidade porque, na realidade, faz o mínimo que é possível fazer para resolver essa situação. O outro ramo da questão é a questão substantiva de saber se isto tem ou não importância para as pessoas envolvidas. E, portanto, os números que incluí nos considerandos têm precisamente a função de mostrar que na relação bilateral, dentro do programa Erasmus+, entre Portugal e o Reino Unido, há um número importante de pessoas envolvidas, tanto pessoas enviadas de Portugal para o Reino Unido em mobilidade, com pessoas recebidas em Portugal vindas do Reino Unido em mobilidade. Todas essas pessoas seriam prejudicadas no percurso que é, enfim, favorecido por essa mobilidade se nada fosse feito. Uma pessoa que vai frequentar um semestre académico, por exemplo, para outro país e que tem essa mobilidade enquadrada no seu percurso académico, se tiver que abandonar o semestre ou o ano académico que está a frequentar no outro país e tiver que regressar a meio, obviamente vai ser prejudicado. Isto neste caso, como no caso do pessoal, das instituições, do pessoal envolvido no desenvolvimento dos sistemas. E, portanto, basicamente, sem outras considerações, o relatório, como deve ser, não tece nenhuma consideração acerca de qual seria o desfecho desejável para todo este processo, nem tece nenhuma consideração sobre o próprio programa Erasmus+ em si, Nós já aqui analisámos noutras ocasiões, eu próprio já fui relator de outro relatório que diz respeito à própria implementação do Erasmus+, e aumenta o acesso de públicos desfavorecidos ao Erasmus+, mas não é nada disso que está em causa. O que está em causa não é melhorar o programa, é só evitar que um determinado desfecho deste processo possa prejudicar pessoas que estão em mobilidade no momento em que, eventualmente, esse desfecho venha a acontecer. Penso que isto explica tudo aquilo que importa explicar sobre este relatório. O que o relatório propõe é que o próprio relator seja enviado à Comissão de Assuntos Europeus, que é quem centraliza estes processos, e que demos o parecer de que os princípios da solidariedade e da proporcionalidade foram respeitados neste caso. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Se calhar não sei se há alguma intervenção, se posso, Sr. Deputado, Rita Bessa.
Sr. Presidente, só para agradecer ao Sr. Deputado Filho Silva o trabalho desenvolvido, já ontem tivemos oportunidade de uma troca de impressões sobre isto e de eu ser esclarecida até devidamente naquilo que não tinha ainda alcançado e que este relatório já contemplava, e portanto merece todo o nosso acordo e saudamos o trabalho realizado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não sei se há mais alguma intervenção. Se não, eu punha à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Eu também gostava de agradecer o trabalho ao Sr. Deputado. Sei que isto dá sempre trabalho e, portanto, para todos aqueles que estão envolvidos nestes relatórios e neste caso específico ao Sr. Deputado Porfírio Silva. Temos depois a apreciação e votação da pronúncia da Comissão sobre a proposta. Fui informado, acabo de ser informado, que o Sr. Deputado Duarte Marques vai enviar esta apreciação ainda hoje, mas, portanto, será para ser adiada para a próxima reunião. Depois, temos aqui as datas. Sim.
Sobre este ponto, eu suponho que havia aqui um problema de prazos, parecido com o problema de prazos que também haveria para o caso do relatório que acabámos de aprovar. Eu gostava de solicitar ao Sr. Presidente que averiguasse. Há um conjunto vasto de... isto também é Brexit.
Isto é de
pois, pode ser que se resolva sem nós fazermos nada, mas vamos pensar que talvez tenhamos que fazer alguma coisa. Mas eu gostava que o Sr. Presidente fizesse a diligência de verificar se nós não estamos a deixar a Comissão de Educação e Ciência para trás no processo de composição dos pareceres sobre esta matéria. Não é por causa da urgência do Governo, é por causa da urgência da matéria, porque realmente era bom que tivéssemos um plano de contingência antes de precisarmos de o aplicar.
Assim farei, e se houver alguma questão que envolva esses prazos limites, talvez tenhamos que marcar uma reunião adicional de emergência, mas acho que isso terá 5 minutos para... Muito bem. Depois temos então as datas que estão aqui indicadas para as nossas próprias próximas reuniões. Como sabem, a audição ao Presidente da FCT e à Federação Nacional dos Sindicatos foi adiada a pedido do PCP, portanto foram para estas datas. E chegamos ao fim da nossa reunião. Muito obrigado a todos.